Muito bom dia, são agora 7 horas em Portugal e Angola, 5 horas da manhã em Cabo Verde, são 6 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 8 horas em Moçambique e na África do Sul. Os temas em destaque neste noticiário.
O aviso é da polícia angolana, não vão ser permitidos atos de vandalismo na sequência da manifestação prevista para hoje do movimento Vou Ficar em Casa. Guia de avaliação de impacto. O objetivo é avaliar as políticas implementadas pelo governo. Vai estar disponível em breve em Cabo Verde.
Vamos ao desenvolvimento. É agora que começa o Jornal das 7 com a edição de João Costa Dias.
A Polícia Nacional Angolana apela aos cidadãos para não adotarem atos de vandalismo e desobediência civil na sequência da manifestação prevista para hoje. Em causa está um movimento iniciado por ativistas que está a apelar aos angolanos através das redes sociais para ficarem em casa hoje como forma de protesto contra o desemprego e as más condições de vida. A Polícia Angolana garante que vai responsabilizar criminalmente todos aqueles que provocarem desordem pública. E Angola prepara-se para entrar para o mercado do fornecimento de energia elétrica aos países da SADEC. Para acelerar o processo, a Rede Nacional de Transporte e Eletricidade rubricou ontem em Luanda um acordo com a empresa moçambicana de eletricidade, jornalista José Silva.
O presidente da RNT, Rui Gurgel, sublinha a experiência moçambicana para a integração de Angola no mercado regional.
A EDM, que é a empresa de Moçambique, já faz parte desse mercado. E nós vimos aí uma oportunidade de anteciparmos em termos de preparação das nossas equipas, da nossa estrutura de gestão para a nossa futura entrada nesse mercado.
A empresa moçambicana de eletricidade já tem presença no mercado regional, com acordos bilaterais.
Temos uma interligação com a África do Sul, com a Suazilândia e com o Zimbábue.
Marcelino Alberto, presidente da empresa de eletricidade de Moçambique. O acordo vai ainda estimular iniciativas de negócios com o polo energético da África Austral, onde Angola poderá vender a sua energia.
A EDM, do conjunto da receita que tem, cerca de 22% de venda do mercado regional. E nós acreditamos que Angola tem um grande potencial, portanto, de entrar também nesse mercado. A Angola tem um excedente de cerca de 3 gigawatts. Essa parceria vai, portanto, acelerar esse processo da integração da Angola no mercado regional.
Marcelino Alberto, o presidente da empresa de eletricidade de Moçambique e a parceria com a angolana Rede Nacional de Transporte para a cooperação em várias áreas.
Um acordo agora assinado para entrar no mercado de fornecimento de energia elétrica aos países da SADEC. E Cabo Verde vai ter em breve um guia de avaliação de impacto que permita aos cidadãos avaliarem de forma objetiva e transparente os impactos das políticas públicas implementadas pelo governo, segundo o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, através deste instrumento. Os cidadãos vão estar em condições de perceber o alcance das opções e medidas políticas adotadas pelo governo, podendo avaliá-las com base em resultados.
Nós temos que tomar decisões de políticas públicas com base em evidências e temos de poder avaliá-las permanentemente e de forma transparente para que os cidadãos possam acompanhar o porquê, os resultados e possam, em função disso, avaliar o desempenho da própria governação, não em função de narrativas, mas em função de dados, de evidências e em função de indicadores previstos inicialmente e depois acompanhados, quantificados, para que todos possam avaliar de forma consistente, também para que possamos, em função disso, redesenhar, ajustar as políticas públicas para que os resultados possam ser os melhores possíveis.
Para o vice-primeiro-ministro é salutar que os cidadãos tenham opiniões diferentes, mas Olavo Correia defende que as avaliações devem ser feitas com base em dados e evidências.
Que indicadores queremos atingir ao nível da saúde? Ao nível do acesso à energia, por exemplo. Acesso à energia, qual é o indicador que queremos atingir? O acesso à água, o acesso ao saneamento, o acesso à habitação. E temos uma metodologia para quantificar esses indicadores e permitir que todos os cidadãos possam avaliar. Chega com um clique, pode saber a qualquer momento onde estamos. Portanto, em vez de estarmos a trabalhar com narrativas, trabalhamos com métrica, com indicadores, que são simples, poucos indicadores, mas que permita a cada um avaliar se o governo está a cumprir ou não está a cumprir. E com base nas informações, cada um depois pode fazer a sua avaliação política dentro daquilo que é o nosso país, um país democrático, livre, em que as pessoas podem ter opiniões diferentes e divergentes, mas factos são factos.
O Guia de Avaliação de Impacto das Políticas Públicas resulta de uma parceria entre o Governo Cabo-Verdiano e o Instituto Estúlio Vargas do Brasil. Em Portugal, e numa altura em que o atual governo cumpre um ano de mandato, o Primeiro-Ministro voltou ontem a defender que não há qualquer problema na relação entre ele e o Presidente da República. Foi João Alexandre em entrevista à SIC.
Nem sempre de acordo, mas garante António Costa, nem os reparos de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o pacote da habitação ergueram um muro entre São Bento e Belém.
Eu não me recordo de nenhum período entre uma maioria do governo e um presidente da República tenha havido um relacionamento tão fluido e normal. Nestes 8 anos não tivemos sempre de acordo, seguramente eu devo ter dito coisas que o Presidente da República não gostou. Ele também disse coisas que seguramente eu não gostei, e essa parte eu tenho a certeza.
E se o Presidente tem sido mais interventivo?
Primeiro, eu acho que o governo não está a pensar o risco e está muito longe do risco. Segundo lugar, acho que é próprio das funções de um Presidente da República, sempre que um governo pisa o risco, intervenha.
Cada órgão de soberania no seu papel, sublinha o Primeiro-Ministro, também quando a pergunta é sobre uma eventual recusa do Presidente em promulgar as medidas sobre a habitação que venham a ser aprovadas na Assembleia da República.
Eu não, nem especulo, nem condiciono a atuação nem da Assembleia da República, nem do Presidente da República. O exercício da competência própria de cada órgão de soberania nunca degrada a relação entre órgãos de soberania.
Garantia de António Costa, em entrevista à SIC, um ano depois da posse do governo e com sondagens que dão ao Executivo a pior avaliação em 4 anos por parte dos portugueses.
Quer dizer, a sociedade portuguesa não está a viver momentos de felicidade e de euforia. Não, como é que quer que neste contexto as pessoas estejam satisfeitas com o governo? Não podem estar satisfeitas com o governo.
O importante mesmo é governar.
Nós não podemos estar a governar só para termos aplausos.
Pouco aplaudido também pelos professores, na entrevista à SIC, António Costa disse ainda compreender a revolta de quem quer ver reconhecido o tempo de serviço que esteve congelado, mas avisa que o Executivo não vai ceder. A única promessa, diz o chefe do governo, é de que no futuro não haverá carreiras congeladas.
O jornalista João Alexandre. E com temperaturas acima da média para esta época do ano, a que se juntam as miniférias escolares, a Páscoa apresenta-se como uma época boa para a hotelaria do Algarve. As expectativas dos empresários são de que a ocupação, Mário Antunes, seja muito elevada, superior à do ano passado.
É um exemplo que se replica por todo o Algarve. A ocupação nos vários hotéis do Grupo Pestana, na zona de Alvor e Portimão, dificilmente podia ser melhor.
Já estamos quase cheios, não é? Portanto, não vão ser muito superiores ao que foram no ano passado, mas ter uma Páscoa como a que tivemos o ano passado, que foi muito boa, é muito bom.
A satisfação de Pedro Lopes, do Grupo Pestana, é partilhada pelo presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.
Este ano, nós vamos subir sobre os números do ano passado, cerca de 3 a 4%. Portanto, subir é sempre bom e é um arranque, porque a Páscoa marca aquele degrau em que nós passamos para outro patamar.
Hélder Martins admite taxas de ocupação superiores a 70%, numa altura em que já praticamente não há unidades hoteleiras encerradas devido à chamada época baixa. João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, aponta para números ainda superiores, em linha com o melhor ano turístico de sempre.
A percentagem de reservas que estão já garantidas é semelhante àquilo que acontecia num ano cruzeiro como 2019.
Um Algarve com o tempo que, ao que tudo indica, já vai convidar a um mergulho e com os hotéis quase cheios, apesar dos preços, reconhece o presidente da AETA, terem aumentado.
Neste momento já não se nota tanto esse galopar de preços, mas é evidente que hoje os destinos estão todos mais caros. Tudo aumenta e tudo aumentou por força de aumentos dos produtos, de aumentos dos combustíveis, de tudo isso. Mas não está um destino caro comparativamente com outros destinos concorrentes ao Algarve.
Se não houver contratempos, confia Hélder Martins, e mesmo sendo um setor muito sensível a mudanças na conjuntura internacional, o crescimento nas taxas de ocupação vai manter-se até ao verão.
Mário Antunes, o Papa Francisco passou a segunda noite hospitalizado em Roma devido a uma infecção pulmonar. O chefe da Igreja Católica vai participar nas celebrações da Páscoa, mas não preside às cerimónias da Semana Santa. Rosário Salgueiro, enviada especial da RDP ao Vaticano.
A decisão foi tomada na tarde de quinta-feira e o advogado do antigo presidente foi logo notificado. O grande júri de Nova Iorque votou a favor da indiciação de Donald Trump por crimes relacionados com a violação da lei de financiamento eleitoral. O caso remonta a 2016, em plena campanha para as presidenciais. O então advogado de Donald Trump, Michael Cohen, fez um acordo de $130 mil para comprar o silêncio de uma atriz de filmes pornográficos com quem o antigo presidente teve um caso. Michael Cohen, que é agora a principal testemunha de acusação do procurador de Manhattan, Alvin Bragg. A decisão de indiciação votada pelo grande júri fica selada até chegar às mãos de um juiz do Supremo Tribunal do Estado de Nova Iorque, perante o qual Donald Trump deverá ser apresentado no princípio da próxima semana. o gabinete do procurador Alvin Bragg. Confirmou, entretanto, que o advogado do antigo presidente foi já contactado para combinar a detenção de Donald Trump. Depois dessa apresentação, serão recolhidas as impressões digitais, a acusação é notificada e procede-se ao pagamento de fiança. Os serviços secretos já tiveram discussões preliminares sobre como acompanhar a detenção em Nova Iorque, até porque esta é a primeira vez na história norte-americana em que um presidente ou ex-presidente é alvo de uma acusação da prática de crimes.
João Ricardo Vasconcelos, e a decisão inédita nos Estados Unidos, o antigo presidente Donald Trump foi acusado por um grande júri de Manhattan no caso do suborno pago à atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels. É o antigo inquilino da Casa Branca a enfrentar uma acusação criminal. Agora sim, o Papa Francisco passou a segunda noite hospitalizado em Roma devido a uma infecção pulmonar. Rosário Salgueiro, enviada especial da RDP ao Vaticano.
O Papa Francisco não vai presidir às cerimónias da Páscoa, mas estará presente na Basílica de São Pedro. Vai acontecer o mesmo que sucedeu no funeral do Papa Bento XVI. Francisco não liderou a celebração, mas esteve em oração com os fiéis e na encomenda da alma do seu antecessor. O cardeal Ré, decano do Colégio Cardinalício, esclareceu já esta noite que o Papa irá pronunciar a tradicional bênção Urbi et Orbi, a bênção da Páscoa. Em vez de ser feita a partir da varanda central da Basílica de São Pedro, será feita da janela do Palácio Pontifício, de onde Francisco tem dado a bênção aos fiéis todos os domingos. Entretanto, são animadoras as notícias que vêm do interior do Hospital Gemelli. O Papa Francisco passou a tarde a descansar em oração e a ter alguns deveres de trabalho, diz o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni. A Santa Sé enviou também uma nota da equipa médica que segue o Papa. Nos exames clínicos programados para o Santo Padre, foi constatada uma bronquite infecciosa que exigiu a administração de antibióticos por via intravenosa, que produziram os efeitos esperados e uma melhoria acentuada na saúde do Sumo Pontífice. Com base no resultado previsível, o Papa Francisco poderá sair nos próximos dias, afiançam os clínicos. No entanto, os médicos que seguem o Papa não adiantam ainda assim quantos dias até essa alta.
Papa Francisco, segunda noite em Roma, isto devido a uma infecção pulmonar. O Papa, segunda noite hospitalizado na capital italiana. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin assinou ontem um decreto para o recrutamento militar de primavera, em vigor a partir de hoje. São abrangidos cidadãos russos entre os 18 e os 27 anos que não estejam na reserva. No total de 147 mil pessoas, Putin decidiu dispensar os militares, marinheiros, sargentos e capatazes cujo período de serviço militar tenha expirado. O filho do presidente Uganda, Muzi Kainerugaba, disse que enviaria tropas do Uganda para defender Moscovo em caso de ameaça imperialista, escreveu ele no Twitter. O Ocidente está a perder o seu tempo com propaganda pró-ucraniana inútil, acrescentou o filho do presidente Museveni, um firme defensor de Vladimir Putin. O ex-campeão paralímpico sul-africano Oscar Pistorius, condenado pelo assassinato da sua companheira em 2013, pode ser colocado em liberdade condicional hoje, após uma audiência em Pretória. A lei sul-africana prevê que uma pessoa condenada por homicídio pode beneficiar de uma libertação antecipada assim que tenha decorrido metade da pena. O jogo Estoril Gil Vicente abre esta noite a jornada 26 da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, depois da pausa para os jogos da seleção. No fim de semana, destaque para os jogos amanhã do Sporting Santa Clara, às 8h30 da noite, e domingo para o Rio Ave Benfica, às 6 da tarde, e Porto Portimonense, às 8h30 da noite. Partidas que pode acompanhar aqui na sua RDP África. E realiza-se hoje, a partir das 9h30, na Basílica da Estrela, em Lisboa, o velório de José Duarte, um dos maiores divulgadores do jazz em Portugal e autor do programa de rádio mais antigo, quase 60 anos, o criador de 5 minutos de jazz morreu na madrugada de ontem em casa, aos 84 anos. O funeral realiza-se no Crematório dos Olivais por volta das 4 da tarde.